Conforme anunciei antes do intervalo, nós vamos bater um papo a partir de agora com um advogado especialista em direito eleitoral, Alan Jung Crosseta. Ele vai tirar algumas dúvidas para a gente a respeito das regras que estão valendo nesse período eleitoral, alguns dos complexos cálculos que existem, né? A gente estava conversando aqui fora do ar e deu um quebra-cabeça danado aqui para a gente tentar entender alguns dos cálculos, e a gente, dentro do possível, vai tentar explicar, vai tentar esclarecer, deixar o mais claro possível, já que é um assunto que é um tanto quanto complexo. Alan, obrigado pela visita, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer novamente estar retornando aqui nessa querida rádio. Já trabalhamos aqui.
Exato.
E é muito importante a gente trazer aí a informação para a população, principalmente aí no pleito municipal de 2020.
Alan, a primeira coisa que eu queria que você até explicasse para os nossos ouvintes é a respeito do fim das coligações, que é algo que tem chamado a atenção. Como é que está funcionando agora com os vereadores? Qual é o impacto que isso está tendo?
Então, Eduardo, sempre foi se discutida essa questão dos fins das coligações. Em muitas eleições dava problema, porque normalmente se aglutinava vários partidos para completar o número X proporcional que poderia disputar, né, tantas vagas, tantos candidatos para aquele número de vagas. E normalmente, em alguns estados, em alguns municípios, um daqueles candidatos fazia uma votação estupenda, fazia muitos votos. E aqueles que faziam poucos votos iam de carona, né? Como já falei, né, aconteceu um caso do Enéas, né, que naquela época foi muito bem votado, levava todo um emaranhado de pessoas ali, que muitas vezes as pessoas votaram poucos, mas ele ia junto, né? Caso do Tiririca. Então, hoje, não se tem mais a coligação justamente para coibir, né, esse tipo de coligação, para que não, né, um vereador só, né, um candidato, leve vários outros candidatos de outras siglas que normalmente a população não votou, né? Votou tudo naquele que foi eleito. Então, hoje é vedado, né? Hoje quem é a coligação para majoritária tem, os partidos se aglutinam. Agora, para proporcional, que é, neste caso, municipal, para os vereadores, não tem.
Na prática, dos mais votados ali, pelo menos os dos partidos, né, respeitando todas essas proporções, os mais votados dos partidos vão acabar entrando, conseguindo a sua vaga na Câmara, né?
Isso é. Aí, a outra regra que chama atenção é que, para ser eleito, né, fazendo-se todas as somas, né, do quociente eleitoral, do quociente partidário, da média da votação, o candidato só é eleito, o candidato que chegou só é eleito se ele fizer 10% da votação do quociente eleitoral, né? Digamos que o partido tenha votos para colocar uma vaga, mas aquele candidato que chegou fez menos votos do que fez menos que 10% do quociente eleitoral, ele não entra, justamente para coibir, né, aqueles que fizeram pequenas votações não assumir a vaga lá por conta daquele que levou mais votos carregar os outros nas costas.
E agora a dúvida principal, que até a gente estava batendo cabeça aqui fora do ar, Alan: como é que vai ficar o cálculo para que a gente saiba quais são os candidatos eleitos lá depois do dia 15?
Uhum. Então, Eduardo, né, como eu expliquei, né, é difícil a gente, no rádio, tentar mensurar isso, né, as pessoas que estão ouvindo, né, normalmente se mostra esse cálculo, né, numa lousa, numa computação
na
gráfica,
TV, fazer aquela computação para ficar mais claro.
Que fica mais claro, né, mas o que que se tem? Como é que é eleito, né, o vereador? Primeiramente, tem que se fazer o quociente eleitoral, né? O que que é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos, ou seja, o que que é o voto válido? É os votos é o voto aquele que a pessoa vota, desprezando o voto em branco e o voto nulo.
Então, votou num candidato, né?
Votou no candidato, aquele ali é o voto válido. O voto válido dividido pelo número de cadeiras naquele município, né? Aqui, no caso, aqui um exemplo, Lauro Miller, dividido por 9. Então, normalmente, se tem uma votação de 10 mil eleitores, né, 10 mil votos válidos, tinha que pegar o 10 mil, dividir por 9. Né, que dá uma média de 1.111,11. Né? Nesse caso, se for maior que 5, arredonda para cima. Se for menor que 5, né, a fração diminui para baixo. Então, no caso, o quociente eleitoral, fazendo essa média de 10 mil votos dividido por 9, daria 1.111. Esse é o quociente eleitoral. É a primeira conta que se deve fazer. Tá? Então, já falando, ó, o candidato que precisa ser eleito, que for eleito, ele tem que fazer 10% do quociente eleitoral. Então, se o candidato àquela coligação fez 3 mil votos, mas o primeiro colocado da coligação fez 100 votos, tá fora. A coligação não bota nenhum, né? Porque tem que ter o respeito de 10%. Feito esse cálculo, né? Como é que agora é a deliberação das cadeiras? Tem que pegar o número de votos válidos que aquele partido alcançou, dividir pelo quociente eleitoral. Essa é a primeira distribuição da vaga, né? Fazendo um... E isso é o quociente partidário. Fazendo só uma continha aqui, vamos fazer duas continhas. Por exemplo, se um partido A fez 3 mil votos, tem que pegar os 3 mil votos e dividir pelo quociente eleitoral, que nesse caso é 1.111, que daria o número de 2,7. Né? No caso do quociente partidário, despreza aquela fração. Então, como é 2,7, ele já tem duas cadeiras garantidas. Tá? Um partido B fez 2 mil votos. Né? Vai pegar o 2 mil votos, dividir por 1.111, vai dar 1,8. Despreza a fração de 8, tem uma cadeira ali garantida. Tá? Essa é a primeira, e assim sucessivamente. Aí o que que acontece? Ali, normalmente, se tem a sobra. Né? Porque se o partido fizer menos que 1, ele não entra na primeira distribuição da vaga. Digamos que um partido fez 500 votos, vai dividir 500 por 1.000, dá meio... já tá fora.
Não entra.
Né? Não entra na primeira distribuição da média. Ele vai pra sobra. Daí a sobra é um número mais complicado ainda de se explicar, porque tem que fazer o voto válido do partido, dividir pelo número de cadeiras que ele já alcançou e somar mais um. Por exemplo, nesse 3 mil votos, deveria fazer, né, aquele que só a sobra do partido, né, ele colocou 2, ficou ali o 0,7. Teria que somar 3 mil votos, dividir por 2, que é as duas cadeiras que eles já alcançaram, e somar mais 1. Então, ali, dá aquele número. Dessa primeira sobra, o partido que tiver a maior sobra ali, que tiver o maior número, coloca 1. E assim sucessivamente. Normalmente, quem fez, né, 1.200 votos aqui e pega 1.200, divide por 0, porque ele não alcançou nenhuma cadeira, soma mais 1. Né? A média dele ali no final da sobra é 1.200, então normalmente aqueles partidos que fizeram uma boa votação, porém não alcançaram na primeira distribuição uma vaga, tem chance de colocar, né, um vereador na sobra.
E é bom frisar, né, Alan, esse número, como você disse, leva em conta os votos válidos, e a gente está numa época de pandemia, então provavelmente a abstenção, muita gente estima que a abstenção vai ser maior do que em outras eleições, né? Então, quando alguém pergunta, e a gente até conversou fora do ar sobre qual seria mais ou menos a média de votos para que um vereador se eleja aqui na cidade, fica difícil estimar até por causa disso, né? Pela possibilidade de uma abstenção muito grande, que vai alterar todo esse cálculo que você explicou, que já é bastante complexo, com gente não indo votar, fica mais complexo ainda.
Isso, é a conta parte do número dos votos válidos, né? Sem isso a gente não consegue se ter um cálculo. A gente faz, né, algumas projeções. O que a gente faz? A gente pega para se ter uma projeção, o que se faz? Se pega o último cálculo da eleição, no caso, né, do ano de 2016, né? Normalmente aquilo ali é o que teve de votos válidos, a gente faz um cálculo em cima disso para se ter, né, uma base, mas como tu disse, né, vai ter muitas abstenções, vai ter muitas pessoas que não vão vir votar por conta, né, da pandemia, que depois nós podemos falar como é que vai acontecer o dia da eleição, quem pode votar, se alguém está isento de votar, né? Eu acho que agora, nesse momento, falar no cálculo é complexo, mas eu acho que acredito que deu um pouco para se entender que o partido ele tem que, pelo menos, chegar perto aí do quociente eleitoral para estar, tá, né, colocando algumas cadeiras na Câmara.
E ela, ainda é permitido votar para vereador, no caso, né, só no partido, em vez de escolher um candidato específico, tipo, ou a pessoa se apresenta de algum partido e quer votar só ali na legenda do partido, é possível ainda esse tipo de voto?
Não, o voto é no candidato, né, não se vota na legenda. Hoje não tem candidatura avulsa, né, individual. Tu vota para majoritária no número ali da majoritária que compõe aqueles partidos, né? E para vereador, tu vota na pessoa, né? Tem se discutindo o voto em bloco, né? Na Câmara, em outros lugares, mas sabe que podem privilegiar uma lista, né? Que chama a lista fechada, né? Privilegiar alguns candidatos. Então, hoje, o voto é na pessoa, né? Mas para que a pessoa seja eleita, tem que levar em consideração, né, toda a legenda do partido. É muito difícil, né? Como eu já disse, é muito difícil hoje, né, um candidato, né, ter a votação que ele se eleja sozinho, né? No caso, se um candidato só fizer um número maior que o quociente eleitoral, automaticamente ele está eleito, né, direto, né? Mas hoje, em município pequeno, é muito difícil ter assim, votações estupendas. Chegam perto, mas não bate no quociente, ele vai entrar pela média e depois pela sobra.
Mas, Alan, claro, toda essa projeção, né, como a gente tem comentado, depende dos votos válidos, enfim, não dá para cravar algo 100% de certeza, mas a estimativa que você tem, ouvindo outros especialistas também, é que vai mudar muito a média de votos dos candidatos a vereador, principalmente, eles vão precisar fazer muito mais votos do que precisaram em 2016?
Então, Eduardo, o que a gente se vê? A gente não vai fazer um parâmetro na cidade. O que a gente tem? Muda muito porque tem partidos hoje que botaram 6 candidatos, tem partidos que botaram 14 candidatos, tem partido que botaram 10 candidatos. Então, isso varia muito, né? Uhum. Claro que quem botar mais candidatos, né, terá, com certeza, uma maior representatividade, né? Porque com 6 pessoas, né, a gente sabe que nas cidades pequenas a pessoa não alcança totalmente aquele... uma votação expressiva, tem 6 candidatos aí em potencial. Agora, vão colocando outros candidatos, né? Aí vai se subindo o número lá no final da conta para se eleger, né? A gente sabe que hoje no Brasil tem partidos, né, que tem bastante representatividade, né? Partidos fortes, né? Que abraçam campanhas tanto estaduais como municipais, então eles têm um certo tipo de vantagem com aquele partido que nasceu há pouco tempo, que tem poucos filiados, que tem pouca representatividade na Câmara e no Senado. Então isso varia muito, Eduardo.
O Alan, também essa questão de cálculo, que também dá um pouquinho de nó na cabeça, queria até que explicasse superficialmente, mas tentasse dar um norte quanto a isso, sobre o como é que fica a situação da propaganda eleitoral gratuita, que já está sendo veiculada há uma semana, que é principalmente questão do tempo que cada candidato tem, os spots que circulam na programação. Isso tudo tem a ver com a questão lá do Congresso Nacional, né, Alan?
Isso mesmo, Eduardo. Hoje, 10%... né, é distribuído igualitariamente para todos os partidos, né, 10%, e o 90% restante é dividido, né, proporcionalmente pelo número de cadeiras lá na Câmara dos Deputados, né, para aqueles partidos que alcançaram a cláusula de barreira, né. Como é que é essa cláusula de barreira? Né, tem que ter um número X de deputados eleitos em tantos estados para que alcance a cláusula de barreira e tenha acesso ao horário político. Então, o que acontece? Ah, a gente está vendo o partido tal, mas está rodando mais propaganda deles, né? Porque, normalmente, aquele partido tem mais partidos coligados, e aqueles partidos coligados, normalmente, têm uma representatividade maior, né, na Câmara dos Deputados. Então, normalmente, aquele partido, né, que tem poucos deputados, que está sozinho numa coligação, vai passar uma propaganda por dia, né? Enquanto os outros vão estar tendo mais inserções no rádio, né? Isso a conta, né? Não depende da rádio, é uma coisa que depende totalmente da lei eleitoral, né? Daquilo que a justiça eleitoral determina, baseado na representatividade lá na Câmara dos Deputados Federais.
E até por isso que acontece algo, não acontece aqui, até porque é uma cidade pequena, mas em cidades maiores, eu vi que em Criciúma, por exemplo, isso já acontece de ter no horário eleitoral candidato a prefeito que não aparece, né? Que são vários candidatos a prefeito, são 7, se eu não me engano, em Criciúma. Os que têm a bancada maior no Congresso Nacional aparecem por mais tempo e vai indo, e os menorzinhos, os nanicos ali, acabam não tendo tempo, né? Isso em cidades maiores acaba acontecendo,
né? Isso é... né, tem algumas cidades aqui, por exemplo, que a majoritária está sozinha na eleição. Ela não está coligada com nenhum partido na majoritária, então com certeza ela vai ter um horário muito menor do que aqueles partidos lá que estão com bastante siglas partidárias unidas.
Alan, o dia do voto, dia 15 de novembro, falta menos de um mês aí. Como é que vai funcionar no dia, até por causa dessa questão da pandemia? A gente tem acompanhado alguns spots, algumas notícias também vindas do TSE sobre orientações de horário. Como é que vai funcionar no dia?
Então, Eduardo, né, devido à pandemia, né, foi adiada as eleições, né, o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro, né, foi editada uma emenda constitucional, emenda 107, né, que trouxe ali uma previsão de várias regras e também atreladas a isso, mais as orientações, mais as resoluções, né, do TSE, que estão, né, tornando, deixando que o pleito fique com uma boa, né, que as pessoas não venham se contaminar lá, né, atendendo todas as exigências sanitárias, para que a pessoa vá lá e faça o seu voto, porque a eleição, né, vai acontecer, tá? Só não vai acontecer, né, abrindo já um parênteses aqui, se naquela cidade ou naquele estado tá com casos de pandemia muito alto, tá? Que poderá ser adiada a eleição. Pode ser que algum município não aconteça a eleição no dia 15 de novembro, né? Pode ser acontecer em outra data, respeitando o limite máximo, né, conforme a emenda constitucional, até o dia 27 de dezembro. Mas no dia da eleição, né, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Hoje não se tem a isenção de ninguém para ir votar, tá? O que é o voto facultativo? Maiores de 70 anos, os menores, né, os analfabetos e os maiores de 16 e menores de 18. Esses têm o voto facultativo, né? Tem se circulado muita fake news que dizendo, as pessoas acima de 60 anos já é voto facultativo pela questão do Covid. Isso não é verdade. Quem tem 60 anos, né, tem que ir, é obrigatório votar. O que vai acontecer, né, na eleição para aquelas pessoas que já 60 anos é do grupo de risco, né? Foi se ampliado uma hora a mais a eleição, antes acontecia das 8 às 5 horas da tarde, a eleição agora vai ocorrer a partir das 7 horas da manhã às 5 horas, às 17 horas da tarde, né, às 5 horas. Porém, das 7 às 10 da manhã vai ter um horário prioritário para aquelas pessoas, né, acima de 60 anos, que tem doenças, o pessoal do grupo de risco, né, para ir lá e votar. É claro que também as pessoas, né, que não têm 60 anos, que são jovens, elas podem ir lá votar também, 7, 8, 9, 10, né, porém vão ficar na fila aguardando esse pessoal prioritário e votando primeiramente. Né, o que nós podemos dizer, né, que a pessoa tem que ir de máscara, né, o pessoal da Justiça Eleitoral vai lá, está para atender todo mundo, né, então já leve, se não tem um título de eleitor, leve um documento com foto para se identificar. Todas as normativas da última eleição vão se manter, porém, né, tem essa flexibilidade agora, né, para estar atendendo as condições sanitárias do local do voto da eleição.
E ela, no caso, no período da eleição, né, o eleitor foi diagnosticado com o Covid-19, por exemplo, ele fica isento de fazer a votação nesse dia?
Sim, é como se fosse um atestado, né, ele vai ter que comunicar isso, né, hoje já se tem alguns aplicativos que tu pode, né, porque normalmente os cartórios eleitorais estão fechados, estão atendendo remotamente, por telefone, pelo WhatsApp, né, a pessoa vai estar podendo justificar o seu voto depois da eleição até 60 dias para não pagar multa.
E Alan, quanto às manifestações, o que, que pode ser feito durante o dia na hora do voto, né? Aquela questão de santinho, de ir com camisa do candidato ou do partido, questão de boca de urna também, que sempre gera muitas dúvidas. O que, que pode e o que, que não pode no dia 15?
Né, a lei eleitoral traz que até as 22 horas, né, antecedentes da véspera da eleição, pode-se fazer manifestação aberta. Né, depois desse período, já não pode. É aquela manifestação silenciosa, né? A pessoa que tem ela não pode fazer boca de urna, né? Senão isso é crime. Não pode jogar santinho na frente do colégio eleitoral, né? Não pode estar pedindo voto no dia da eleição, né? Aquela manifestação silenciosa, através de um adesivo, uma camiseta do partido, né? Não pode ter camiseta, brinde, boné, máscara do candidato. Não pode, isso pode configurar crime eleitoral, né? Não pode. É aquela manifestação de sempre, né? A pessoa vai lá, né? Fica lá como se fosse uma identificação lá, para que a pessoa vá lá, lembre, né, de quem vai votar e tal, mas não pode fazer boca de urna.
Candidato, tá? Ainda é candidato, é força do hábito, né? O já advogado, Alan, já é força do hábito, muito candidato passando por aqui. Ô Alan, eu queria te perguntar a respeito do uso das redes sociais, é uma dúvida também que muita gente acaba fazendo pra gente, o que que pode fazer tanto em candidato quanto em eleitor, né? Que também tem normas pros eleitores, né? Não dá pra achar que é uma terra sem lei pelas redes sociais, né?
Então, Eduardo, cada eleição que passa, né, vai se ampliando a forma, de pedir voto, né, com a entrada da tecnologia, das redes sociais, cada vez vai se mudando, né? Agora, nessa eleição, está tendo, aconteceu editada, né, muitas leis, né, que vedam a fake news, né, porque na última eleição presidencial houve-se robôs enviando mensagens negativas de candidatos, disparo em massa, né, isso é vedado, pela Justiça Eleitoral hoje não pode, né. As redes sociais, né, principalmente o Facebook, o Instagram, né, tem a possibilidade do candidato impulsionar, né, as suas matérias, seu pedido de voto, né, desde que respeitado a legislação eleitoral quanto ao colocar o CNPJ, a identificação, da coligação, né. Porém, né, o eleitor não pode impulsionar conteúdo para candidato. Isso aí é vedado sob pena de multa, né? O eleitor, ele pode pedir voto, pode compartilhar de forma gratuita nas redes sociais o conteúdo, né? Porém, se ele vem a difamar o candidato, ele pode estar sofrendo algumas sanções, como está acontecendo em diversos locais aí, uma determinada rádio, né, levou um candidato lá que falou mal de outro candidato, foi obrigado a dar o direito de resposta. Então, a Justiça Eleitoral está monitorando, está fazendo diversas campanhas, né, para coibir a fake news, principalmente nas redes sociais, né, porque hoje, tu imagina, dispara num grupo de WhatsApp uma mensagem negativa, aquilo ali se multiplica, né. Hoje tem alguns canais, né, aplicativos e canais para tu tá fazendo denúncia de fake news, de coisas que estão sendo feitas erradas na eleição, né, algum crime, né. Um dos aplicativos é o Pardal, né, que foi colocado à disposição da população. Pode-se entrar direto na ouvidoria do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, pode estar se fazendo denúncias ali na própria plataforma do Ministério Público Eleitoral ou da Justiça Eleitoral, ou através desse aplicativo Pardal.
E é sempre bom lembrar que o cuidado vale para todo mundo, né? Eu ouvi semana passada, eu acho, retrasada, uma história de um caso, por exemplo, que o eleitor fez uma publicação pedindo voto para o candidato e tudo mais. O candidato curtiu a publicação. A punição veio para os dois, porque o candidato tinha ciência. E houve um caso semelhante, mas que o candidato não curtiu. E aí a punição veio apenas para o eleitor. Então, vale para todo mundo a atenção nela.
Isso, né? Não é porque a gente é eleitor, né, tem o princípio da livre liberdade, porém a gente tem que respeitar, né, as regras eleitorais para que isso não, né, não se torne desleal o pleito eleitoral. Por isso, né, tome-se muito cuidado, não é porque não discuta muita política na internet, né, porque a gente sabe que tudo que está ali fica gravado, né, toma um dobro de cuidado, porque pode vir tantas sanções, né, criminais, como também pecuniárias. A pessoa pode estar levando uma multa, e essa multa dói no bolso, né? Às vezes está defendendo uma pessoa ali, né? Toma cuidado nas palavras, né? Pode configurar crime de injúria, difamação, né? Então, o que a gente fala? Tome muito cuidado com as redes sociais, né? Você tem bastante amigo, a eleição passa, tudo passa, mas aquela multa e aquela condenação vai ficar marcada.
Perfeito, Alan. Gostaria de agradecer a visita aqui aos nossos estúdios para falar um pouquinho sobre as regras eleitorais, e como ainda falta um mês para a eleição, com certeza a gente ainda vai voltar a conversar numa outra oportunidade para tirar outras dúvidas também. Muito obrigado, um bom fim de semana.
Obrigado, Eduardo, obrigado, Juliano, obrigado a toda a direção da Rádio Cruz de Malta. É sempre um prazer estar aqui falando nesses microfones aí tão queridos aí da nossa cidade, Lauro Miller. Obrigado.